Bom dia, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Presidente da Assembleia da Associação Nacional de Municípios, Sr. Presidente da CAS, Sr. Professor Rui Namorado, Doutora Madalena Maia, representantes das instituições do setor social aqui presentes, convidados, muito em particular instituições e personalidades hoje homenageadas. Gostaria de começar por saudar não apenas a realização de mais este evento, que o sexto, se bem me recordo, de identificação de instituições e personalidades com uma obra relevante no campo da economia social, mas gostaria também de saudar a escolha de Coimbra para a distribuição dos prémios deste ano, que é sempre um momento de reflexão e um momento de identificação e de valorização do setor da economia social. Coimbra seria sempre uma boa escolha, mas é, neste particular, uma escolha particularmente óbvia, porque aqui se situa, e com uma notável contribuição do professor Rui Namorado, aqui se situa um dos centros mais relevantes de pensamento, e se situa já há décadas, de pensamento sobre o setor social, sobre o setor cooperativo e sobre este universo que, no qual encontramos tanta razão para acreditar na resiliência e no futuro do setor social. Em primeiro lugar, e aqui retomo as palavras que aqui já foram proferidas por o meu caro amigo e professor, esta entrega de prémios, estas nomeações diversas, tem como primeira característica o facto de identificarem a diversidade do setor social. Como foi bem óbvio na identificação das várias instituições e personalidades aqui valorizadas, aqui homenageadas, o setor da economia social é um setor de uma enorme diversidade, também com uma enorme capilaridade com a sociedade e a economia portuguesa e que tem também uma história complexa e rica. É uma realidade secular e uma realidade do presente. É uma realidade com uma história pesada, uma história digna de ser estudada, mas é uma realidade em mutação muito acelerada. E a referência também que aqui já hoje foi feita ao espaço europeu é uma referência justa. Quando nós hoje discutimos o futuro e o papel da economia social, é difícil fazê-lo sem acompanhar o debate que está a existir em toda a Europa sobre o papel da economia social ou sobre as dificuldades de conseguir valorizar suficientemente esse papel quando a Europa, por exemplo, aprovou recentemente o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e, paralelamente, se tem vindo a multiplicar declarações intergovernamentais de vários países no sentido do apoio e da solicitação do lançamento de um Programa Europeu Especial de Apoio à Economia Social. Ainda assim, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais é escasso, é pobre na valorização do setor da economia social, o que quer dizer que temos muito trabalho pela frente. Mas esta primeira ideia, o primeiro destaque desta iniciativa e destes prémios, o facto de, com os mesmos e com a oportunidade de nos juntarmos aqui, nesta bela recuperação, para celebrar esta mesma nomeação, podermos estar a valorizar a diversidade, a enorme diversidade do setor da economia social. Tenho dito várias vezes, este último ano foi um ano muito intenso de atividades na área da economia social, e por isso mesmo corro risco de repetir, mas tenho dito várias vezes que nós, em Portugal, para além de muitos aspectos que já foram referidos, a existência de uma lei de bases, a existência de instituições vocacionadas para promover as políticas públicas no âmbito da economia social, nós temos uma realidade que é relativamente singular, pelo menos no espaço europeu e no espaço internacional, que é de termos uma consagração constitucional da economia social. Isso não é muito vulgar e é algo que nem sempre é devidamente reconhecido ou lembrado por quem tem responsabilidades no desenho das políticas no nosso país. A Constituição da República Portuguesa reconhece explicitamente a existência de três setores, já aqui foi dito pelo Padre Lino Maia, o setor público, o setor privado e o setor social e cooperativo. Ao reconhecê-lo, quer dizer que ele tem um espaço e tem uma dignidade que faz parte da nossa vida coletiva, diria, do nosso modelo de vivermos em conjunto. A existência de um setor que se distingue do setor privado e do setor público. Tenho várias vezes desenvolvido esta ideia de que, se nós pegarmos na dimensão constitucional, somos capazes de, com alguma facilidade, encontrar os elementos, os traços identificadores do setor de economia social. Ele distingue-se do setor público porque não tem dimensão da responsabilidade coletiva do setor público. É sempre constituído por iniciativas particulares do âmbito privado. Mas distingue-se também do setor privado por tendo na sua origem, para não usar aqui palavrões importados, agentes ou atores que são de natureza particular, individual ou coletiva, normalmente coletiva, ele persegue os mesmos objetivos de bem comum, de bem público, que o setor público. Portanto, é um setor que tem características muito especiais. Essas características especiais não o transformam em algo isolado na economia e na sociedade. E é frequente existirem ligações, articulações entre o setor privado e o setor social, como também é frequente que exista uma lógica de trabalho conjunto ou de cooperação entre o Estado e o setor social. É lógico que existam essas articulações, mas é muitas vezes nestas fronteiras que se desenvolvem algumas das tensões, algumas das dificuldades mais sérias na afirmação do setor social. Já ouvi, em espaços europeus e até nacionais, dizer: bom, não faz sentido falar na economia social, porque toda a economia é social. É verdade que toda a economia tem uma dimensão social. É verdade que toda a economia deveria ter como objetivo a promoção de valores predominantemente sociais. Mas também é verdade que essa não é a realidade dos dias que correm. Que a nossa economia é muitas vezes uma economia sem rosto. A nossa, à escala global, onde as dinâmicas de mudança são difíceis de identificar, onde se perdeu aquela relação entre a posse e o desempenho das unidades do setor privado. E por isso mesmo, mais importância ganha o setor da economia social. Um setor diferente, distinto, com algumas dimensões alternativas, em tempos já distantes, chegou a ser pensado por muitos como uma alternativa global, algumas formas de economia social, ao modelo da organização da sociedade. Hoje essas ideias serão talvez, não, de certo, muito mais minoritárias, mas não sendo necessariamente uma alternativa global à organização da sociedade, ainda que se admita que alguém o defenda, não estou aqui a procurar limitar o espaço individual de convicção e de pensamento de ninguém, mas ainda que não o seja, tem muitas dimensões de alternativa na sua organização, no seu funcionamento democrático, no privilégio que dá à criação de valor que não é apropriado individualmente, mas sim apropriado pela comunidade, tendencialmente apropriado pela comunidade. Também a relação com o Estado é uma relação complexa. Em muitos setores da economia social, o seu desenvolvimento pressupõe, ou pelo menos está fortemente associado na nossa experiência histórica, a uma lógica de cooperação entre o Estado e o setor social. Cooperação protocolada, normalmente, cooperação estabilizada através da fixação de grandes objetivos comuns. E faz sentido que exista essa cooperação, faz sentido que o Estado coopere de várias formas, nomeadamente do ponto de vista financeiro, com o setor social, não tanto pelo reconhecimento, não é pelo menos essa a minha visão, pelo reconhecimento das dificuldades que este tem, em muitas situações, do Estado chegar a todas as áreas, o Estado não tem que chegar a todas as áreas, mas porque existem áreas de atividade que têm interesse do ponto de vista do desenvolvimento da comunidade, não são áreas em que o Estado tem a responsabilidade constitucional da garantia da universalidade de respostas. E por isso mesmo, é lógico, é razoável, é mais eficaz, é socialmente mais eficiente que esse trabalho seja feito numa lógica de parceria. O crescimento do setor da economia social, a sua diversidade, a sua enorme transversalidade na nossa sociedade, faz com que essas relações, quer com o setor privado, quer com o setor público, tenham que ser cada vez mais claras, cada vez mais rigorosas e cada vez mais exigentes. Esse é um caminho que julgo indiscutível. O outro é um caminho que, uma outra dimensão de desenvolvimento deste setor, tem vindo a ser, de forma muito consistente, ainda que, como tudo o que é importante, ou quase tudo o que é importante, por vezes de forma lenta, tem a ver com o esforço de convergência das múltiplas e distintas famílias do setor social. É verdade, o setor social é composto por instituições seculares, algumas delas de inspiração confessional, por instituições, algumas também seculares, de inspiração cooperativa, de cooperação, de inspiração alternativa do ponto de vista do modelo de sociedade, é composto por organizações associativas por parte de cidadãos que se identificam com determinadas necessidades que não estão preenchidas na sociedade, tem fundações, mutualidades, cooperativas, associações, um conjunto muito variado de famílias, de atividades, algumas ligadas à prestação de serviços sociais, outras ligadas à produção de bens e serviços, outras, e cada vez mais, ligadas à dimensão cultural. Há, pois, uma diversidade que durante muito tempo foi considerada um obstáculo ao trabalho conjunto do setor da economia social. Sempre pensei que esse obstáculo era mais um obstáculo de tradição do que um obstáculo de fundo. É verdade que o setor da economia social é muito diverso. Tem instituições que movimentam muitos milhões de euros, outras que movimentam alguns milhares. Tem instituições de dimensão nacional, outras que trabalham aqui num qualquer vale de uma qualquer serra do nosso país. É verdade que tem essa diversidade, mas também a tem toda a outra organização económica e social. A diversidade é a realidade das nossas vidas, das nossas economias. E ninguém estranha, por exemplo, que o setor privado, no setor privado da economia, exista uma microempresa ou um gigante multinacional ou transnacional a atuar na nossa atividade, na nossa vida. Foi possível, em particular no último ano, mas já com raízes no pacto que há pouco o Padre Lino Maia citou, na criação da CASES, na aprovação da Lei de Bases da Economia Social, com esse tipo de raízes, foi possível no último ano desenvolver um movimento de convergência no setor da economia social. E eu gostaria de dizer com clareza que essa é uma responsabilidade do setor, não é uma responsabilidade do Estado. O Estado, ou o Governo, melhor dizendo, não tem que ter nenhuma posição acerca do modelo de organização do setor social. Ele é independente, é autónomo. Mas também não está proibido de ter as suas opções estratégicas, de apoiar desenvolvimentos que considera vantajosos para o conjunto da sociedade. Eu gostei aqui de afirmar que considero muito positivo este caminho de convergência das famílias da economia social. E julgo que esse é o fator que marca o momento que estamos a viver. E atrevo-me mesmo a dizer que iniciativas que contrariem esse sentido da convergência são iniciativas que não estão a viver o tempo histórico, que é o nosso. E, portanto, julgo-se que será muito importante, julgo que este movimento de convergência poderá viver momentos melhores, momentos piores, terá, como tudo na vida, saltos em frente e passos atrás, para citar de forma ligeiramente deturpada frases célebres, terá tudo isso, mas julgo que será um movimento de convergência inevitável. Porquê? Porque vencida a barreira da distância, aquilo que poderia parecer estranho vai passar a ser o normal. Vai passar a ser a tendência dominante. E também porque, se nós queremos ter um setor social que se afirme no espaço nacional e no espaço europeu, é bom que ele se organize de forma convergente e não de forma divergente. Porque é assim que ele se organiza na generalidade dos países da União Europeia, com os quais trabalhamos, com os quais tentamos construir respostas. Creio, pois, que este movimento no sentido da convergência, convergência não é uniformização. Convergência não implica que cada um tenha que abdicar de nada daquelas que são as suas características fundadoras. Ninguém vai exigir ao movimento cooperativo que altere princípios e normas seculares de muitas gerações para poder ter um trabalho conjunto com o setor das mutualidades, com o setor das fundações ou com o setor das misericórdias. E vice-versa, ninguém vai pedir, ninguém pode exigir. Isso seria empobrecer a economia social, e a convergência não é para empobrecer, é para enriquecer o setor da economia social. Quer depois que esse é o tempo histórico que estamos a viver, e repito, com maior ou menor dificuldade, passando momentos mais frágeis, outros momentos mais fortes, essa convergência no sentido da representação articulada de todo o setor é um caminho que julgo, felizmente, um caminho que está já a ser construído e onde muitos puseram um esforço muito grande, muitas e muitos puseram um grande esforço e demonstraram uma grande capacidade de conciliação. Finalmente, uma última palavra que pega no património individual e coletivo da nossa homenageada de hoje. Creio que, para além dos objetivos, para além das razões de fundo, para além das dinâmicas, há hoje uma realidade que marcará o futuro da economia social, que é a sua capacidade de incorporar toda a riqueza da inovação que nós vivemos. E a nossa homenageada, Selmira Macedo, tem sido um exemplo vivo dessa capacidade de inovar, de criar coisas novas. Inovar não é apenas a grande revolução tecnológica ou a utilização das tecnologias mais modernas. Inovar é principalmente criar formas diferentes e mais eficazes de atingir os objetivos que temos. E o setor social é um setor que tem tido, felizmente, em muitos dos seus segmentos, uma enorme abertura à inovação. Julgo que foi uma feliz escolha do júri deste prémio, que aproveito para saudar, a identificação de alguém que tem dedicado a sua vida ao setor social, conciliando o estudo, a realidade prática, a realidade associativa, mas sempre numa lógica inovadora, julgo que foi uma excelente escolha, não apenas pela personalidade, mas também pelo que ela significa. Espero que a próxima sessão destes prémios, com a responsabilidade tão pesada de se associar a uma data marcante de uma das personalidades, também ela, das mais marcantes da nossa vida, no que toca à dimensão social da nossa existência e à organização do que hoje chamamos de economia social, prossiga este caminho, o aprofunde e faça com que possamos, nestes dias, captar a atenção da nossa sociedade para esta dimensão também importante do tanto que se faz nesta área da economia social. Muito obrigado.